pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7
Rádio NSC, a rádio que fica com você.
Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro do mesmo nome, pertinho da Princesinha do Mar. Princesinha do Mar hoje está lotada, a praia está maravilhosa, o sol a pino, está ameaçando chuva só para domingo e a cidade está muito festiva. Talvez a gente esteja assim respirando um pouco os ares do Rock in Rio, né? Já estamos na segunda semana do evento, os eventos têm sido, as pessoas têm lotado a região lá de Jacarepaguá, da Barra da Tijuca, e os shows têm sido bastante interessantes. Eu tenho conhecido muitas bandas que eu não conhecia, está sendo uma reciclagem, obviamente eu vendo da poltrona, da minha sala de estar, né? Eu não fui a nenhum evento. O nosso convidado foi a algum evento do Rock in Rio? Não, também não foi. O nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista. O nosso foco é o tabagismo, mas a nós interessa transmitir, comunicar informação sobre saúde. A gente considera que os governos em geral, de todos os níveis e de todas as linhas, os espectros políticos, investem muito pouco em informação. E a gente entende que informação é um direito da cidadania. Qualquer tipo de informação sanitária é importante para os cidadãos. Então, o tema que hoje a gente escolheu é um tema que nos é muito caro. Já fizemos um programa anterior sobre isso há mais ou menos 4 anos, acho que em 2019, e o tema é sobre a violência contra as mulheres, né? O nosso convidado, ele é um estudioso do assunto da violência, sob vários aspectos, e hoje a gente vai falar um pouquinho da violência em geral, mas tentar centrar um pouquinho mais nos números, né, nos dados e nas motivações, o porquê existe essa violência institucionalizada quase contra as mulheres. E, de uma certa maneira, eu explico por que a bancada hoje, nós somos dois homens e mais o operador Geraldo Rodrigues aqui na técnica, que também é do sexo masculino. Mas eu vou pedir ao nosso convidado, se ele puder também abordar um pouco o que há com o nosso gênero masculino, né? Onde é que nós estamos errando na formação do nosso gênero? Por que a força masculina tenta se impor fisicamente sobre as mulheres, sobre o direito das mulheres, enfim? Eu não sou um especialista na área, entendo que vá, inclusive, aprender muito com o programa de hoje. Então, eu gostaria que o nosso convidado, que se chama Dorian Borges, que é de um laboratório que ele vai explicar melhor do que se trata, um laboratório da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e eu vou pedir para ele fazer uma apresentação. Obviamente, os nossos convidados, assim, eu peço para não expor todo o currículo, que, aliás, eu estive estudando o seu currículo e o page down lá do computador, Geraldo, a gente deu page down, e não acabava o currículo do Dorian Borges. Então, faz uma análise um pouquinho, assim, uma introdução sobre você, por que você escolheu a sociologia, como é que você veio parar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e aí a gente, então, inicia o nosso bate-papo aqui. Dorian Borges. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite.
Eu queria começar agradecendo o convite. É um prazer estar aqui, estar poder debater, conversar. Eu acho que esse é um espaço que é bem interessante, com várias discussões interessantes, né? Então, para mim é uma honra poder estar aqui participando desse bate-papo, né? Que eu acho que acho que vai ser um bate-papo. Exatamente. Acho que a ideia é essa, né? Do bate-papo.
Não vai ser uma aula, não.
Não vai ser, não. Não vou
imagino
dar aula,
a qualidade da sua aula, mas não é essa a ideia.
vamos fazer um bate-papo, uma conversa, né?
Isso.
A minha história, né? Eu tenho uma trajetória para chegar hoje na universidade, né? Isso. Eu, na verdade, sou professor de sociologia na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas a minha formação inicial é em estatística.
Estatística?
Em estatística, pois é uma história, né? Porque eu fiz a graduação em estatística. E quando eu terminei a graduação, eu fui trabalhar na Secretaria de Segurança Pública. Isso em 1999 e 2000.
Mas o foco era estatístico.
Eu era estatístico da Secretaria de Segurança Pública, né? E aí eu trabalhei lá com... era o secretário, quer dizer, ele era subsecretário de pesquisa, ensino e pesquisa, e coordenador da área de segurança e justiça na época, que era o Luiz Eduardo Soares.
Sim.
Que é o autor de vários livros e isso. Estudos, né?
Foi secretário de... Você acabou de falar, né? Ele foi secretário de Segurança Pública.
Ele foi tanto secretário nacional de Segurança...
Isso.
Quanto ele foi... Quando eu trabalhei com ele na secretaria, ele foi coordenador da Segurança Pública, que era um cargo que foi criado naquele momento, que era um cargo acima do... Entre o governador... E o secretário de segurança e outros secretários. E, ao mesmo tempo, ele ocupava, em paralelo, uma subsecretaria dentro da Secretaria de Segurança.
E, de uma certa maneira, eu me lembro que o Luiz ele trouxe uma certa, um grau de ciência, né? da academia numa coisa meio árida, né? Onde não tinha muito espaço para isso.
Foi muito criticado, teve muitas questões difíceis. Inclusive, ele relata isso no livro, né? Vou fazer propaganda do livro do Luiz Eduardo. Mas,
não, mas é
mas
bom
é porque
fazer.
É um livro que eu gosto muito, que é o Meu Casaco de General. Em que ele,
o nome do livro é o Meu Casaco
Meu
de
Casaco
General.
Meu Casaco de General, que ele relata toda essa experiência da ida dele para o governo e como foi durante, né, todo esse processo. Aí vai contando todas as coisas por trás, né, das câmeras, por trás da vida política, né? E aí, dentro dessa... foi nessa experiência que eu... me apaixonei pelo tema da violência e da criminalidade e da segurança pública. Eu trabalhava lá com o Luiz Eduardo e com a Jaqueline Muniz.
Uhum.
Nós éramos os responsáveis por produzir todos os dados, na divulgação dos dados de violência e criminalidade no Rio de Janeiro e também na premiação dos policiais. À época tinha uma premiação que o Luiz Eduardo criou, e era uma premiação mensal e a gente fazia todos os cálculos e gerava. E aí,
só para lembrar, não foi aquela premiação
Faroeste,
não.
Não é Faroeste, não, pelo amor de Deus, não.
Quem não é do Rio, não pegou essa época, descreve rapidamente, sucintamente, a questão da premiação Faroeste.
A premiação Faroeste foi uma premiação que foi concedida durante o governo Marcelo Alencar, em que os policiais eles acabavam recebendo uma premiação se eles matassem o que eles chamavam de criminosos, né?
Sim.
Os ditos criminosos, né? Então, com isso, houve um estímulo muito grande para a letalidade policial, que acho que foi o momento de mais... Quer dizer, a gente até teve outras experiências também ao longo, sobretudo depois da década de 2010, né? Que a gente teve muitas mortes cometidas por policiais, mas essa... Quer dizer, continua sendo estimulada pelo Estado, mas essa não só era estimulada pelo Estado, mas havia um prêmio.
Sim.
Se o policial executasse, né, uma pessoa. Então,
prêmio
foi uma
em dinheiro,
política.
Né?
É uma gratificação salarial. E que tem. Que teve consequências, que tem consequências até hoje.
Isso.
Porque acaba sendo uma política pública de segurança que é legitimada pelo Estado e pela própria população. Porque pensando nessa na lógica de bandido bom é bandido morto, isso. Né? Então isso se fortaleceu muito. Então foi uma gratificação muito, muito negativa. Essa gratificação que a gente fez era completamente diferente, era justamente ao contrário. A gente analisava tanto os registros de mortes violentas, né? A gente olhava também de crimes... contra o patrimônio e as não letais também, violentas não letais. E a gente verificava se diminuísse, poderia ganhar um prêmio. Se aumentasse, nem entrava na fila do prêmio. Uhum. Que é uma coisa que aconteceu isso em 1999, 2000, foi quando a gente saiu do governo. É, e depois...
Esse governo era de quem?
Era do Garotinho.
Garotinho.
É, do Antônio Garotinho. Uhum. E posteriormente, no governo do Sérgio Cabral, veio isso em 2008, se criou o plano de metas, né? E aí tem uma compensação financeira com as metas, que inclusive tem uma grande discussão, né, se o plano de metas ele contribuiu para a redução da criminalidade. E aí isso foi muito em paralelo, eu falei 2008, mas acho que 2009, foi muito em paralelo à criação das UPPs. Então tinha uma grande discussão sobre isso. De qualquer forma, era um estímulo, porque as unidades policiais, tanto o batalhão da Polícia Militar, tanto os batalhões quanto as delegacias, elas pensavam no dia a dia do seu trabalho para reduzir a criminalidade, né? Ao menos os índices de criminalidade. E tentavam fazer várias coisas. E aí tiveram crises no Estado, sobretudo nos últimos 5, 6 anos, né? Em que essas metas elas passaram ou não ser pagas ou demorar muitos meses para o pagamento. Isso teve um efeito na qualidade do trabalho das instituições.
Desmotiva, né?
Desmotiva, né?
Mas vamos fazer o seguinte, de repente, já estou intuindo que a gente pode fazer um outro programa mais sobre essa coisa geral da segurança pública, que isso, na verdade, apesar do nosso foco ser saúde, isso se reflete também na saúde das pessoas, né? Eu tenho uma atividade agora, eu fui contratado pelo município de Duque de Caxias para trabalhar com tuberculose, que é uma praia que eu gosto muito. E eu vejo lá que a segurança pública afeta o tratamento das pessoas. Tem pessoas que não vão ao tratamento, não vão pegar remédio, não vão à consulta médica, porque elas estão ilhadas dentro de uma comunidade onde eles não conseguem sair de casa. Uhum. Quem mora na Zona Sul não tem a menor ideia, na Zona Sul do Rio de Janeiro, não tem a menor ideia do que se passa nesses lugares. Então, acho que merece a gente conversar depois... Claro. Um outro dia sobre isso.
Não, tem inclusive uma grande epidemióloga, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Cecília Minaio, que é uma grande referência, e ela discute muito, muito essa questão do quanto que a segurança pública, a violência, são questões de saúde pública.
Vamos, depois você me dá a dica, vamos trazê-la aqui no programa com o maior prazer.
Com certeza.
Mas vamos voltar a você. Você estava na secretaria, saiu do governo.
A gente saiu do governo porque foi no momento de uma crise, né? Porque o Garotinho acabou demitindo o Luiz Eduardo pelo jornal, porque o Luiz Eduardo havia feito uma denúncia da banda podre da polícia, né? Por exemplo, do ex-chefe de polícia. Enfim, teve uma série de coisas que o Luiz Eduardo denunciou e o governador, na época, não concordou, não gostou e, por isso, demitiu o Luiz Eduardo. E aí, em função disso, o professor Cândido Mendes ele chamou a equipe do Luiz Eduardo para construir um centro de pesquisa, que foi o SESEC, que existe até hoje, que é o Centro de Estudos...
Saudoso Cândido Mendes, que nos deixou recentemente,
exatamente. Uhum. E aí a gente criou o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. E quando eu entrei como estatístico desse centro de pesquisa, só que eu me apaixonei muito pela sociologia, pela antropologia, e aí eu resolvi fazer um doutorado em sociologia. E foi quando eu busquei essa outra linha, continuar no mesmo tema, mas utilizando outros instrumentos analíticos, né? Sim. Que é a parte das ciências sociais, da sociologia, da antropologia, da ciência política, né? Tentar compreender o fenômeno através das ciências sociais. E aí, depois que eu terminei meu doutorado, eu tive várias experiências, algumas talvez no meio do caminho talvez eu conte. Por exemplo, eu já trabalhei em prefeituras, né? E aí, inclusive com a questão da violência contra a mulher. Uhum. E aí dentro desse, depois de toda dessa trajetória, eu acabei indo para a universidade, onde eu estou há 11 anos como professor, tanto um professor no Instituto de Ciências Sociais, tanto na graduação quanto no programa de pós-graduação em Ciências Sociais também, fazendo pesquisa.
Então, vamos falar um pouquinho agora desse momento da tua vida e da vida da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O que é o LAVE?
É, o LAVE, eu entrei, na verdade, o LAVE já existe desde 2002, ele está fazendo 20 anos. É o Laboratório de Análise da Violência, ele foi criado por outros
laboratório
professores
de análise da violência.
Laboratório de Análise da Violência, o LAVE, ele foi criado por outros professores, pelo João Trajano, pelo Inácio Cano.
O Inácio Cano é quem me indicou você para estar aqui hoje.
Ele está no México, ele está morando no México agora. E aí eles criaram, construíram esse laboratório. E eu fui, quando eu fui para a universidade, eu fui para o LAVE. Eu fui direto para o LAVE. Claro que eu tinha uma inserção pelo programa de pós-graduação, mas eu, assim, a minha relação inicial foi com o LAVE, porque eu já tinha relações antigas, desde o início da década de 2000, com o LAVE, né?
E o que o LAVE faz?
O LAVE, ele é um laboratório de pesquisa que tem como principal objetivo tanto a produção de conhecimento, produção de informações, mas também de formação. Então, e aí quando eu estou falando de formação, não é só formação
de sociólogos
e dos nossas alunas e alunos, né? Mas é da sociedade como um todo. Então, tudo que a gente produz como pesquisa é no sentido educativo também.
Quer dizer,
pensando em política pública, né? É no sentido de que a população, a sociedade saiba do que está acontecendo para poder cobrar, né? E para os gestores possam utilizar esses dados, essas informações para o desenvolvimento de políticas públicas.
E sem o detalhe, quais são os canais de comunicação que vocês informam isso que você está dizendo que é uma das missões do LAVE?
Seja através de eventos, que a gente acaba desenvolvendo eventualmente, de acordo com a demanda e com a temática que a gente esteja trabalhando, com publicações, seja de livros, de artigos, né? Workshops que a gente acaba realizando também. Então, é muito sobre a parte desses produtos, né? Dessa produção.
E vocês têm, por exemplo, vocês estão inseridos nas redes sociais?
Não, a gente é muito ruim nisso.
Nenhum site assim?
A gente tem um site.
Tem o endereço do site?
Olha, o site está nascendo, porque ele tem um site que é o lave-uerj, mas que vai, em breve, ter um novo site que eu confesso que eu não me lembro de cor. Mas eu acho que é lave.org.br, lembrei. Eu tenho que conferir isso para te dar certinho, tá. Porque a gente tá fechando ele. Semana passada a gente teve uma reunião com o designer, porque a gente está mudando completamente a cara do nosso site. Mas a gente tem outros sites também, porque assim, de acordo com os nossos projetos e as nossas pesquisas. Por exemplo, a gente tem desenvolvido no âmbito do LAVE um projeto grande relacionado aos homicídios na América Latina. Então, a gente tem um site específico, que é homicidiolatam.org.
Isso depois a gente bota no
Depois
nos
eu posso passar todos esses links. E aí, a gente, nesse site, a gente tem feito um trabalho muito grande de tanto de verificar as políticas públicas de redução e prevenção dos homicídios na América Latina, como também um trabalho de avaliação. Inclusive, a gente tem avaliado algumas políticas na América Latina de homicídios.
E vocês estão trabalhando com governos?
A gente chegou...
Diretamente?
Diretamente, assim? Não. A gente, por exemplo, dependendo da avaliação, sim. Por exemplo, a gente lançou em 2020 o resultado de uma avaliação da Prefeitura de Pelotas lá no Rio Grande do Sul, e a gente atuou muito em parceria com a Prefeitura. Não foi a Prefeitura que nos contratou, foi a Fundação Open Society que nos convidou para poder realizar esse trabalho.
Bonito o nome dessa fundação. Open Society. Sociedade Aberta.
Exatamente.
Eu vou pesquisar depois.
Do Soro, que é fantástico.
Do George Soro.
Exatamente, do George Soro. E aí a gente teve muita parceria com a prefeitura, não, a gente não conseguiria fazer...
O pessoal da extrema-direita diz que ele é um comunista mor, né?
Sim, tem várias questões, vários discursos nesse sentido. E aí a gente fez lá, a prefeitura foi ótima e foi muito importante, eu acho que, inclusive, para o aprimoramento da própria política, né? Porque é uma política que tem várias ações lá em Pelotas, para a redução da violência. A gente, o nosso objetivo era principalmente os homicídios, mas a gente conseguiu compreender um pouco como é que funcionava, né? Uhum. E aí a gente documentou também a própria política, né? E aí,
essa análise de vocês está disponível em algum lugar?
Está disponível no nosso site.
Tá.
Né? Então no nosso site antigo e vai estar no novo.
Eu me comprometo com quem estiver nos ouvindo e tem interesse no assunto, a pegar esses links e divulgar.
Claro que eu sou extremamente enviesado para falar isso, mas é um estudo extremamente super interessante, uhum. porque a gente é uma política, como eu falei, é uma política que eu chamo de guarda-chuva, porque ela abarca várias temáticas, mas no que se refere ao impacto e efeito sobre os homicídios, foi uma das ações. Uma ação, inclusive, extremamente controversa, né? Uhum. Que é uma ação dentro dos presídios, né? A partir de uma articulação das polícias com a justiça, né? Enfim, própria prefeitura.
Isso a gente não vai poder esgotar hoje. Antes da gente aprofundar no tema do programa de hoje, eu queria dizer para os ouvintes que não estão nos vendo aqui pelas câmeras do Geraldo Rodrigues, que eu estou aqui na mão com um livro que eu tive... que eu adquiri há mais de 10 anos por um interesse em relação ao tabaco e aos acidentes de trânsito. Né? Eu soube de um lançamento de um livro em que os autores estavam se referindo... Porque, normalmente, quando a gente se refere à vítima do tabaco, por exemplo, a gente diz são 440 pessoas morrendo por dia no Brasil por doenças relacionadas ao fumo. Então, são 8,2 milhões de pessoas morrendo no mundo pelo mesmo motivo. Ou então, são tantos mil acidentes de trânsito que geram tantas mil vítimas e tantas fatalidades. Mas eu nunca tinha visto e ouvido uma avaliação, não sobre os números dos mortos, mas os números das pessoas que eram ligadas de alguma forma, afetivamente, a essas vítimas objetivas, né? As fatalidades. E aí vocês escreveram um livro que o nome é As Vítimas Ocultas da Violência do Rio de Janeiro. Meu interesse no momento foi entender o que sente quem vive com a vítima. Não necessariamente, no meu caso, naquele momento, a vítima da violência. Se bem que a violência no trânsito é também uma violência. Uhum. Mas aí eu me deparei, quando eu fiz o convite para você, em que eu fui pesquisar sobre você na internet e a primeira coisa que apareceu, quando eu pus seu nome, foi o livro. Um livro que eu tinha em casa há mais de 10 anos e que eu agora, então... vou pedir ao nosso convidado para me dar um autógrafo, que, enfim, esse livro é de uma edição de 2006, né? Isso, você podia, então, vou te dou não muito tempo, uns 10 minutinhos para você falar sobre esse livro.
Tá, posso assinar depois?
Não, assina agora. Assina agora, porque isso tem que ficar documentado. Então... enquanto você está fazendo aí a dedicatória, vai falando um pouco da iniciativa de vocês. Isso já foi via UERJ, que eu me lembro, não foi?
Não. Isso foi no SESEC, que é aquele centro de estudos que eu fiz.
Antes da UERJ. Antes de você entrar na UERJ.
Antes de eu entrar na UERJ. Essa pesquisa, ela nasceu, na verdade, em função de uma literatura internacional que fala sobre a desordem do estresse pós-trauma e a desordem do estresse pós-trauma desenvolvida por... a gente conhece, né? Nasceu essa discussão a partir dos sobreviventes da Guerra do Vietnã. Uhum. E o que outros estudos começaram a ser feitos, por exemplo, na época do 11 de setembro, várias pessoas desenvolveram essa desordem, vítimas de estupro desenvolveram.
Antes de você continuar, resgatando o que você falou no início, estresse pós-trauma é algo que vem sendo estudado, eu não sei precisar, mais profundamente, há quanto tempo, e é um fenômeno, basicamente um fenômeno psíquico, né, de pessoas que sofrem traumas muito profundos que os afetam profundamente. E eu, inclusive, agora nesse ambulatório que eu te falo de tuberculose lá de Caxias, eu acabei de atender um menino com tuberculose que foi acompanhado pela mãe, e a mãe está sob estresse pós-trauma porque o outro filho dela, há coisa de 2 meses atrás, havia morrido num acidente entre 2 motos. Uhum. Um dos pilotos das motos morreu, que era o filho dela. Isso foi em fevereiro. Ela não dorme praticamente desde fevereiro. Uhum, ela mal come e a vida dela perdeu basicamente o sentido. Talvez o filho com tuberculose seja hoje um porto para ela, né? Que deu um norte para a vida dela. E aí eu fiquei buscando atendimento para essa pessoa. Já passou por várias pessoas, vários profissionais, e dão remédio e tal, mas eu acho que não estão atingindo. Eu acho que o nível o apoio terapêutico, né, o tratamento, não sei se é apenas no SUS ou fora do SUS, o Brasil está preparado para enfrentar esse tipo de fenômeno que eu chamaria
de saúde mental.
De saúde mental, né? Específico.
São várias questões de saúde mental.
Um fator desencadeador. Então, já recebi o meu autógrafo aqui. E aí você. O que me chamou a atenção, que fez comprar o livro, é que vocês disseram que essas vítimas ocultas, que são as pessoas que não morreram, mas e não sofreram acidentes, mas estavam próximas de quem sofreu, para cada situação geram 40 vítimas, seria mais ou menos isso, né? Um menino que morre, você tem dezenas de pessoas afetadas profundamente.
E aí tem diferentes manifestações. E essa manifestação, é claro, que ela é mais forte à medida que mais próxima a pessoa está. E hoje em dia, eu acho que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, né? É a questão do envolvimento das mulheres. Por exemplo, grande parte dessas vítimas ocultas, principais, as pessoas que mais sentem são as mulheres. E por quê? Justamente pelo tipo de envolvimento, né? E aí a gente... Enfim, vários tipos de envolvimento, né? A gente vê, por exemplo, as mães de maio, uhum. As mães que fazem parte do grupo da Baixada.
Lembra o que eram as mães de maio?
Moleque, eu tô falando de... São vários grupos, não, mas né? Eu não quero falar somente de um, porque eu gosto de vários deles, mas são de mães que perderam seus filhos assassinados, em geral, por um extermínio, né?
Uhum.
E elas criam movimentos por justiça e também de acolhimento a outras mães, a novas uhum. mães uhum. que têm perdido seus filhos de uma forma violenta, né? E aí, sobretudo, várias dessas mães perderam seus filhos para o Estado, né?
Uhum.
Então, e essas mães são exatamente esse estudo que a gente fez, são as vítimas ocultas, são as vítimas indiretas, né? E que são invisíveis, porque a gente não pensa muito, a gente pensa muito em quem morreu,
isso.
Mas a gente não lembra quem continuou vivo, que está sofrendo. E tem vários impactos, você acabou de relatar todos os impactos de saúde mental, de depressão, de insônia, de pesadelo, né? Mas para além desses impactos, tem outros tipos de impacto. Impacto financeiro, dependendo Sim. da relação que a pessoa tem com a pessoa que morreu. Tem impacto jurídico, porque você tem que... enfim, se relacionar com várias instituições, resolver várias questões. Tem do mercado de trabalho, porque as pessoas elas são afetadas de diferentes formas e isso pode afetar, inclusive, o seu trabalho.
Performance no trabalho.
A performance. Por exemplo, a gente teve pessoas que a gente entrevistou que ela não, era uma mãe, né? Ela não conseguia... Ela morava na Zona Oeste, ela não conseguia ir para o centro. Então, isso teve um impacto sobre a vida dela, né? Para a sociabilidade. Enfim, isso tem custo. Né? Tem, quando você estava falando a gente não tem uma preparação suficiente para lidar com os problemas de saúde mental. Além disso, tem vários outros problemas que são decorrentes desses problemas de saúde mental e dessa vitimização, né? Pessoas que acabam tendo infarto, enfim, e várias outras dinâmicas e problemas de saúde.
Eu acho que o livro, quem... Já fizemos uma propaganda aqui hoje do meu casaco de general, do
Luiz Eduardo Soares.
Superintendente de Segurança Pública, não sei que nome tinha à época, Luiz Eduardo Soares, que é um pouco da intelectualidade dentro de um sistema de segurança pública. E esse livro aqui, que eu acabo de receber o autógrafo, As Vítimas Ocultas da Violência na Cidade do Rio de Janeiro, tem como os três principais autores Glaucio Ari Dillon Soares, que não tem nada a ver com Luiz Eduardo Soares.
Não, nada a ver.
É, Deise Miranda e você, Dorian Borges. Isso mesmo. Fala um pouquinho, rapidamente, sobre o Glaucio e sobre a Deise.
É, o Glaucio, ele é um pesquisador...
Você disse que parece comigo, que faleceu recentemente.
Recentemente, era enfim, quase um pai, né? Uma pessoa muito querida. Ele é um pesquisador de alcance internacional, foi professor da Universidade da Flórida durante muitos anos, se aposentou na Universidade da Flórida, veio para cá, foi meu orientador no doutorado e trabalhou em pesquisas em diferentes lugares do mundo. E uma das abordagens, além de violência, né, e de homicídios, ele trabalhou muito com a questão de eleições, né? Foi um dos temas que...
De eleições?
Pesquisas sobre eleições, né? Sobre o voto, sim, sobre a democracia, enfim. Ele fez uns estudos muito importantes nesse sentido. A Deise Miranda, que é uma grande parceira, a gente trabalha juntos até hoje. Ela é pesquisadora, inclusive, é viúva do Glaucio.
Ela
é viúva do Glaucio. Ela é
Socióloga também, ela?
Socióloga também. Ela tem, nos últimos anos, feito pesquisas sobre suicídio. Inclusive, nós estamos fazendo duas pesquisas juntos nesse momento, um sobre suicídio de adolescentes numa escola na Baixada Fluminense e outra pesquisa sobre suicídio de policiais, que é, na verdade, a Deise tem livros sobre essa temática de suicídio de policiais. Então, nós temos trabalhado juntos, trabalhamos, né, juntos durante muito tempo e produzimos, logo, esse foi o nosso primeiro trabalho juntos, As Vítimas Ocultas, e que tem influenciado toda a minha vida, porque hoje eu continuo trabalhando com essa questão, né? Eu acabei de falar com você sobre os diferentes grupos de mães, uhum, né? Eu tenho um carinho muito especial por esses grupos, né? Eu acho que é pela importância que eles representam, né? E pela dor, porque eu lembro, tem um grupo que eu... algumas mães que eu tenho muita proximidade lá na Baixada, isso para mim é muito forte, porque elas falam que são dores que insuportáveis, né? E eu pensava, nossa, eu tenho filho, né? E falava, não, eu imagino. Mas, na verdade, não dá para imaginar.
Não
dá para imaginar. É somente vivendo, uhum, essa dor para você saber exatamente o que é isso, né? E aí, assim, e aí tem grandes discussões que aí vem dentro de toda uma questão moral da sociedade, né? Que aí do bandido bom, bandido morto. Várias dessas mães, a vítima não tinha nenhuma relação com crime. Mas ainda se tivesse, ele não deveria estar morto. Se ele era um criminoso, ele tinha que cumprir
processo
segundo a nossa legislação, o nosso código, né? Ser preso, mas não perder a vida. Uhum. Quem tem o direito de tirar a vida do outro?
Uhum.
E acho que essa é uma das grandes questões que tem muita discussão.
E outra coisa, quando você tem uma vida tirada por uma ação policial desastrosa, na verdade, ela não foi tirada pelo policial especificamente, foi o Estado que, uhum, fez isso, né? Uhum. Quer dizer, o Estado não pode se comportar como uma pessoa que está à margem da lei. O Estado, uhum, é o Estado, né? Uhum. Ele tem que garantir uma série de coisas.
Eu vou aproveitar e pegar esse gancho, porque essa é uma questão muito interessante, muito importante, que é a violência de Estado, que você acabou de falar. Por exemplo, quando a polícia, um policial, seja numa operação desastrosa, ou seja, intencionalmente mesmo executa uma pessoa, né? Para além da própria ele, enquanto representante, porque ele está ali como representante do Estado.
Sim.
Mas outros atores do Estado, como a própria justiça, não atuam. Sim. Haja vista, na verdade, a impunidade. A gente vê vários desses policiais que cometeram homicídios, eles estão soltos, estão em liberdade, né? E continuam reproduzindo essa dinâmica violenta da letalidade, né? Onde a gente deveria ter um sistema de qualificação da instituição policial, né?
Eu acho que a gente, assim, quem não está vivendo uma situação traumática deve achar que a gente, às vezes, aqui está gastando conversa à toa, um problema que não tem, um problema, enfim... São outros, sempre os problemas são outros, né? Quando a gente aponta o dedo para um deles, né? Mas eu acompanho a trajetória de uma pessoa muito interessante que eu conheci por causa de um acidente de trânsito, que foi o Fernando Diniz. Fernando Diniz é um engenheiro que perdeu um filho numa manobra de trânsito de alguém, que ele era só carona, menino com 21 anos, na Barra da Tijuca, em 2003. E eu vi a foto do Fernando Diniz no jornal, na capa do jornal O Dia, e ele em loco, o filho já coberto com plástico, um poste caído. E a partir dali ele desenvolveu uma... Ele podia ter optado pelo caminho da depressão, que era o mais lógico, mas ele acabou desenvolvendo um outro movimento de resgate da cidadania, que foi fazer um movimento contra o que ele chama de violência no trânsito, né? Ele tem inclusive uma ONG chamada Paz no Trânsito. E o dali pegamos o então presidente do Detran, no Rio de Janeiro, fizemos ele ser eleito deputado federal e ele foi o relator do que veio a chamar a Lei Seca. Mas isso é um processo de ativismo do movimento social junto com o parlamento. Mas o que eu estou me referindo, junto com o que você falou, da questão da compaixão, é que ele, a partir do que ele sofreu, ele passou a se sensibilizar com quem perdia filhos em acidente de trânsito. Uhum. Né? Então, muitas vezes, ele viu uma matéria no jornal sobre um acidente com morte e ele intercedia, ele ia junto da jornalista, pedia o telefone da pessoa que tinha perdido o filho, ia na casa da pessoa. Ele fez isso várias vezes, uhum, porque ele sabia que aquilo que aquela pessoa estava sentindo era uma dor absolutamente insuportável. Uhum. Né? E é o que eu acho que você está trazendo aqui também. A gente tem que parar um pouco de banalizar a violência, né? Essas piadinhas. Exatamente. De bandido bom e bandido morto, se morreu porque estava devendo. Temos que parar com isso e entender que isso é um fenômeno. É uma não vou nem chamar de pandemia, porque o Japão agora, o ex-primeiro-ministro morreu, foi assassinado, e foi o segundo óbito do ano, né? Quer dizer, o Japão, houve dois homicídios no ano inteiro. Então, isso não é uma coisa óbvia. Onde tem ser humano, tem homicídio. Então, vamos agora. Não dá para a gente falar sobre homicídio em geral hoje, porque senão vamos dizer que a gente não está dando espaço, o espaço devido para a questão da mulher, sobretudo que a nossa bancada hoje é masculina. É, vamos falar um pouquinho desse fenômeno. Qual é o impacto? Eu estive lendo mais ou menos que... no Brasil, mais ou menos entre 40 e 50 mil homicídios por ano, e 10% disso, talvez um pouquinho mais, de feminicídios. Né? Primeiro, define para a gente qual é... Porque homicídio não é assassinato de homem. Né? Homicídio, você define melhor para a gente. E o feminicídio é específico. O que significa? Qual a importância da gente ter essas duas nomenclaturas?
Eu acho que essa questão, ela é muito importante porque ela traz visibilidade. Para além da questão legal e das consequências, ela traz uma visibilidade. Então, eu vou explicar a ideia dessa visibilidade. Quando a gente fala de homicídios, homicídio é simples, né? Uhum. É uma pessoa que matou a outra de forma intencional. No caso do feminicídio, assim, aí a gente tem homicídios de homens e de mulheres. Sim. Isso no Brasil, até 2015, a gente só existia os homicídios.
Até 2015.
A partir de 2015, com a lei do feminicídio, foi criado o feminicídio. O feminicídio, na verdade, ele vem de uma grande discussão no Tribunal Internacional de Violência, de Crimes contra a Mulher, que a Diana Russell, ela usou esse termo, na verdade, ela usou femicide, na verdade, como falando...
Femicídio, né? Seria a tradução literal.
Seria femicídio.
Quem é essa dó?
Ela é uma advogada americana.
Lembra o nome dela?
É Diana Russell.
Diana Russell. É. Uma advogada americana.
E aí ela estava no Tribunal Internacional de Crimes contra... contra a mulher, né? De violência contra a mulher.
Não necessariamente com morte, né?
E ela falou sobre as mortes. E aí, no caso das mortes que ela estava tratando, ela cunhou esse termo. Foi a primeira vez que ela cunhou esse termo. Posteriormente, aqui no México, na corte, né, no trabalho do parlamento, lá no México, lá na cidade de Juárez, uma outra pesquisadora que era deputada, era política também, ela criou um novo um novo termo, né? Que é o feminicídio. Antes era femicídio, uhum, e ela criou o feminicídio. Inclusive, conversando com a Diana Russell, né? A Marcela...
Marcela é mexicana.
Lagarde, a mexicana. É, a Marcela Lagarde, ela criou esse feminicídio. E qual é a ideia do feminicídio, segundo essa definição da Marcela? Para além, assim, quer dizer, o femicídio são as mortes intencionais, né, contra a mulher, cuja motivação está relacionada ao fato da pessoa ser mulher.
Sim.
Né? A questão do gênero, né? O que a Marcela...
Ela não estava dirigindo um carro, reagiu ao assalto e foi assassinada. Isso não seria um feminicídio.
Não seria um feminicídio. É pelo fato de ser... Pela ser condição de ser mulher, né? Uhum. Essa é a definição de femicídio. Feminicídio tem essa condição de, a partir dessa perspectiva da condição de mulher, matar a pessoa por ela ser mulher. Mas, além disso, tem uma outra questão que diz respeito ao abandono do Estado. Uhum. Ao abandono como também fazendo parte do feminicídio. Essa é uma... E aí abandono diferentes formas, né? Essa é a abordagem que a Marcela Lagarde ela propôs.
No caso do feminicídio, o que você consideraria como abandono do Estado?
Por exemplo, a questão própria da saúde, quando mulheres são abandonadas, por exemplo, que perdem a questão do aborto, por exemplo, e mulheres que são abandonadas e acabam morrendo por uma questão de saúde. Ela considera isso também como um feminicídio.
Ah, sim.
Né? Então, ela...
não havia uma política pública que protegesse esse tipo
exatamente,
de situação. Então,
exatamente.
O Estado tem essa participação.
Tem essa participação e isso entra como um feminicídio também.
Sei.
Isso se popularizou. Popularizou no sentido de foi empregado, até porque é muito comum isso na América Latina, e hoje a gente utiliza esse termo. Ainda que no Brasil, a ideia do feminicídio que é utilizado, empregado, a morte, né, intencional por conta em função da condição da vítima ser mulher. Uhum. Né? É o que a gente trabalha aqui. E aí, qual é a questão que eu falei para você que eu acho que é importante a gente dar visibilidade? Né? Porque no passado... A gente tinha somente homicídios e a gente não valorizava... Quer dizer, a morte ela é a violência no seu grau extremo.
Uhum.
É o último estágio, né?
Uhum.
Mas, para além dessa questão, acho que é muito importante a gente pensar que tem gente que está morrendo porque é mulher. Por isso é importante... A lei, para além da consequência penal, ela é importante, ela está trazendo essa discussão. Porque que aí a gente vai falar... da questão da desigualdade de gênero, né? Das discriminações, né? Do machismo, né? que impera na nossa sociedade. Então, essa lei, na verdade, a existência desse termo, era preferível que a gente não tivesse, mas infelizmente a gente vive numa sociedade, e a brasileira em especial, onde muitas mulheres... Elas são subjugadas todo o tempo, são violentadas todo o tempo e são mortas por serem mulheres. E é importante se pensar sobre isso.
Você falou uma frase que é uma frase assim, que deve marcar todo o nosso raciocínio e as nossas propostas, enfim, que é morrer porque é mulher, né?
Morrer porque é mulher. Eu acho que uma das principais motivações para o feminicídio, e aí agora eu vou usar o termo feminicídio como ele
a partir
né?
de agora a gente
a partir
vai...
de agora a gente já usa feminicídio. Uhum. Tá relacionado às desigualdades de gênero. A gente sabe que as mulheres elas ganham, em média, 20% a menos que os homens. A gente sabe que somente 17% dos cargos eletivos nas câmaras de deputados no Brasil é composto por mulheres, onde a gente tem uma população de 51%. Enfim, a gente vê várias manifestações...
Metade da população brasileira é feminina,
e só 17%.
Só 17%
15% a 17%, né? Acho que varia muito de acordo com o Estado. Porque tem Estado até que é de 10%, 12%,
uhum,
né? Então a gente tem uma sociedade que é extremamente desigual no que diz respeito à questão...
Os espaços de decisão estão mais na mão das mulheres,
exatamente,
dos homens.
E para além disso... o que se entende nessa relação entre homem e mulher. Porque o homem pensa que ele tem a propriedade da mulher. A mulher é uma propriedade, é um objeto, né? Uhum. Esse tipo de pensamento, e que a gente vê isso, infelizmente, todos os dias, né? Quando alguém, uma pessoa questiona a outra dizendo: ah, você, o seu marido vota em mim. Então, o que está acontecendo aí? O né? que acontece na sua casa? Ou seja, a mulher não está obedecendo o marido?
Você não está armada?
Então, na verdade, quando a gente ouve esse tipo de discurso, a gente está totalmente entranhado do machismo. Uhum. Só que o machismo, assim, no pior do sentido do machismo, que a mulher, ela deve obediência ao homem. O homem é proprietário dessa mulher. Então, se o homem toma uma decisão, a mulher tem que tomar. E se ela não tomar, vai ter consequências. Se a mulher sofre algum tipo de violência, mereceu. Foi por alguma coisa, porque o homem tem razão, né?
Então... Para mim, Dorian, é óbvio quando você diz que um dos fatores, vou chamar de fator de risco, mas um dos fatores que você observa que esse dado pesou é a questão do salário ser mais baixo. Como é que você vê a questão do salário ser mais baixo e correlacionar isso com...
Não, quando eu falei do salário mais baixo é que, assim, mostrando a desigualdade de gênero. Na verdade, o que leva o salário mais baixo também é o que leva ao feminicídio, né? É o que leva, na verdade, muita gente, por exemplo, não votar em mulheres. A gente tem uma lei de cotas que a gente deveria ter pelo menos 30% de mulheres candidatas, né? Uhum. Mas mesmo se tivesse mais, essas mulheres não são votadas. Então, o que eu estou dizendo é uma discriminação de gênero. Sim. Que ela é estrutural.
É mais uma demonstração da discriminação, mas eu pensei também na questão do salário como a autonomia também da mulher e a não dependência desse homem. Se isso também não pode fazer com que ela permaneça numa relação que hoje era de um tipo de violência e termina com feminicídio, uhum, porque ela não tinha condições de sair daquele espaço.
Né? Isso você está falando do que é a maior parte dos feminicídios, que é o feminicídio íntimo. Uhum. Né?
Que é a maior parte dos feminicídios.
Inclusive, eu acho que eu tenho grandes discussões em relação a isso, porque eu acho que há uma subestimação do que é de fato feminicídio, do que de fato foram dentro desse conceito, né? Que de mulheres que morreram porque são mulheres, né?
Sim.
Mas a maior parte, e é o que é mais fácil de ser compreendido ou identificado, são as mortes na família, né? Ou entre numa relação pessoal, amorosa, né? Então grande parte é o que a gente chama de feminicídio íntimo. Uhum. Então grande parte acontece por aí. E aí, dentro desse grupo, e aí vem a questão da importância da prevenção, né? Grande parte desse grupo, realmente, algumas mulheres estão sequestradas emocionalmente e financeiramente. Elas não têm uma facilidade de sair do ciclo, porque existe um ciclo da violência doméstica, né? Existem, uhum, alguns estudos que mostram, né? Por exemplo, o homem começa a agride, depois ele se arrepende e diz que nunca mais vai acontecer, e depois retorna todo esse processo. Aí tem a lua de mel, que eles falam que dentro desse fluxo, né? Ele retorna a galantear a mulher, mas depois reinicia todo o ciclo da violência doméstica. E aí, esse ciclo, muitas vezes, eles acabam, em função de várias vezes que ele acontece, ele chega ao feminicídio, chega à morte. Né? Isso em função de várias questões. O que a gente falou, e que você inclusive mencionou muito bem, que acredito muito nessa questão, que é a questão, o sequestro financeiro. Né? Uhum. São mulheres que se elas deixarem aquela casa, elas não têm para onde ir. Né? Mas se a gente tivesse políticas de prevenção que ajudasse essas mulheres... Né?
Quais seriam as boas políticas de prevenção?
As políticas de prevenção, na verdade, para atingir diretamente a violência doméstica, que é uma prevenção para o feminicídio.
Sim.
Posterior.
Porque a coisa não começa com o feminicídio.
Não começa. Eu acho que uma coisa que é extremamente inicial é campanhas de sensibilização e educação. Eu acho que isso... E campanhas de educação e sensibilização, e que mostrem também a importância do registro. E aí, dentro disso, e aí a gente falou agora dos receios das mulheres, receio por questão financeira, né? Porque ama, e por medo, porque ela sabe que se ela for registrar, o companheiro pode fazer alguma coisa. Então é importante a gente ter também políticas nesse sentido de apoio às mulheres, mas de acolhimento, né? Eu acho que seria muito importante ter espaços de acolhimento para as mulheres que estão, para elas ficarem protegidas desses autores, dessas violências, né?
Que existe, Dorian, te interrompendo novamente, existe uma percepção das pessoas que às vezes que não conhecem um determinado tema, que às vezes não estão baseados na ciência e nem no conhecimento, que dizem que apelam sempre para o erro das mulheres. Né? O nosso machismo estrutural também pega mulheres. Né? Há mulheres que têm posturas machistas, uhum, que veem o sofrimento de uma outra com crítica. E algumas dizem exatamente isso. Né? Por que que não denunciou? Então cobram muito.
Isso.
E a gente sabe de casos em que as pessoas que denunciaram foram mortas.
Não, né? A gente tem uma prática social que faz parte da nossa sociabilidade, que é de culpabilização da vítima.
Sim.
E aí,
culpabilização da vítima.
E da mulher, uhum, em especial, justamente por o que a gente estava falando, da desigualdade de gênero. Uhum. Porque se é mulher, ela é culpada.
Sim.
Se fosse um homem passando por uma situação dessa, não, coitado, ele não pôde fazer isso. Sim. Mas quando é mulher, por que ela não fez isso?
Isso?
E por isso a importância de ter política pública para ajudar as mulheres a chegarem a fazer o registro, a se protegerem numa situação de vulnerabilidade, né? Durante o processo, porque às vezes, por exemplo, desde a Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, que é uma lei extremamente importante, fundamental dentro dessa discussão, e que eu fico muito feliz da gente tê-la. Quer dizer, não fico feliz, né? O que eu preferia é que a gente não precisasse. Mas à medida que a gente teve, eu acho que teve um diferencial no Estado. Acho, né?
Seria bom para você, para quem está nos ouvindo, porque a gente ouve tanta coisa de quem realmente não adota a ciência como base, né? Como um pilar. Agora, recentemente, num dos discursos que a gente ouviu do presidente que é presidenciável, foi a importância da mulher, que ela daria mais valor, ter um revólver ou a Lei Maria da Penha. Ou seja, já ouvimos tanta bobagem que essa é mais uma, infelizmente, espero que não vá durar muito isso. Mas fala um pouquinho do que é a Lei Maria da Penha, para quem não conhece, e o que que já, porque ela não é tão antiga assim, o que que já se percebeu de benefício dessa lei?
A Lei Maria
Quem foi a Maria da Penha?
A Maria da Penha foi uma vítima, inclusive, né? Ela, inclusive, sofreu grandes consequências, inclusive, quer dizer, consequências físicas muito graves, né? Sobre a vida dela, que é contínua até hoje, né?
Ela foi queimada, inclusive.
Foi queimada, pois é. Ela teve uma. Enfim,
pelo ex alguma coisa dela, né?
E ela foi instituída em 2006.
Mas por que que o caso dela especificamente se tornou um ícone desse movimento, de uma certa maneira?
Olha, eu acho porque ela não foi o único caso.
Sim.
Né? Ela infelizmente, nem o último.
É.
Porque a gente continua tendo constantemente casos como o dela. A grande questão foi a mobilização. E essa é a grande... que é o que eu falei também sobre o feminicídio, da questão da visibilidade.
Uhum.
A Maria da Penha, ela trouxe visibilidade para essa questão. Uhum. Por isso que foi, a partir dessa visibilidade, se criou uma lei. Uma lei que torna essa temática mais rápida na justiça.
E essa lei, então, já tem quanto tempo?
Ela,
mais ou menos?
Quase 20 anos.
Quase,
né?
20 anos.
Ela é de 2006.
Sei.
Porque antes a gente...
A data é, inclusive, do seu livro, coincidência.
Exatamente.
É verdade. 2006.
Porque antes, assim, entrava na justiça e tinha o tempo no sistema de justiça criminal era muito demorado. Agora é muito mais rápido, né? E tem uma série de consequências.
Antes dela, a lei já havia mudado, porque eu não sei.
A lei 9099.
Eu não sei se você se lembra que crimes, eu sou mais velho que você, mas crimes anteriores, às vezes entravam como o homem praticou aquele feminicídio por legítima defesa da honra. Né?
Ah, isso não
Você lembra
agora,
disso?
Sim, claro.
Eu peguei isso na minha juventude.
Eu não cheguei
vários
a pegar,
casos, famosos, inclusive, socialites, inclusive, mortos. E era, o sujeito era absolvido porque ele ficou estressado e sentiu-se com a honra ferida, então matou a companheira. Né?
Mas hoje ela, isso se continua.
Continua.
A gente continua observando. Seja por meio da violência doméstica, e ela acaba se justificando por meio dessa honra do homem, seja o próprio feminicídio.
Sim.
E aí eu volto a dizer, é a culpa da vítima, né? A culpabilização da vítima.
Exatamente.
Né?
Ali então era evidente.
Por exemplo, a gente vê muito isso nos casos de estupro, que inclusive estupros que se tornam depois, que a gente chama de estupro seguido de morte, que na verdade são feminicídios.
Sim,
né?
Sim.
E aí, pelo fato da mulher estar com uma saia curta, um short curto, seja o que for.
Ela pediu para ser estuprada.
Ela pediu para ser estuprada. Uhum. Né? Essa fosse a justificativa. Né?
Se o homem chegar de sunga no lugar, ele tem que ser morto.
Ele tem que ser morto, ele vai ser também estuprado também, ele vai ser violentado sexualmente. Né? Então a mulher não pode usar o que ela quer. E eu acho que assim, independente, ela podia estar pelada, andar pelada, né? A gente não vai, ninguém vai andar pelada na rua,
mas. Não é uma sugestão que você está dando.
Mas, ainda que.
Seria um direito, né?
É um direito, né? É o direito ao corpo, né? E aí se tem uma violência como essa e que chega à morte, enfim, eu acho que nada se justifica, nada justifica a violência, muito menos a tirar a vida da outra, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você como estudioso, eu botei lá para fazer o programa hoje, eu estudei alguma coisa, estou longe da tua experiência e conhecimento, mas... Estudei uma coisa e uma das coisas que chama atenção, uma pesquisa rápida no Google, feminicídio Brasil. Aí aparece lá, Brasil é o quinto país do mundo em feminicídio. O que é que justifica? Porque a gente tem essa aura, né, de país alegre, de dança, né, que está rindo o tempo todo, que abraça todo mundo. O que é que, do ponto de vista sociológico, justifica nós estarmos assim num nível de barbárie, né? Porque você ser o quinto país do mundo a matar mulher, né? Matar, eu não vou dizer que um ser mais vulnerável, porque elas não são mais vulneráveis que a gente, mas do ponto de vista, às vezes, físico podem ser. Elas não gostam muito de armas, então, normalmente, quem tem arma é o homem. O que que justifica nós estarmos em quinto lugar?
Olha, o Brasil é um país extremamente violento, que tem altas taxas de violência letal numa comparação internacional, né?
Qualquer tipo de letalidade.
Ele não é o maior, mas ele tem uma taxa extremamente alta, extremamente significativa, né? Uhum. A quantidade de mortes ela é muito significativa. E aí eu vou falar de uma outra questão que é também. Eu não digo nem que ela é transversal, mas ela está totalmente englobada. Toda a discussão sobre a violência, que é a questão do racismo. Sim. A gente vem de uma história, a história do Brasil é uma história de racismo, né? E aí, só para justificar também essa minha fala aqui em relação ao feminicídio, quando a gente compara os homicídios de mulheres, é o que a gente tinha no início da década de 2000, para cá, os homicídios de mulheres brancas, diminuiu 9% do início da década de 2000 até 2020, enquanto das mulheres negras cresceu em quase 60%.
60%?
Então a gente vê que há uma diferença também no que diz respeito à questão racial, né? A violência racial. E quando a gente fala dos homens também, no geral, a gente está observando a mesma tendência. A gente tem visto que os homicídios têm diminuído nos últimos anos, mas os homicídios de brancos, o de negros, tem crescido. Então, eu estou fazendo essa primeira...
Pô, mas é importante essa sua marcação.
Esse panorama para dizer o quanto que também, para além de machista, o nosso país é extremamente racista. E a mulher negra, em especial... no geral, tá? Ela é vista ou como empregada doméstica ou como prostituta. Uhum. Ou seja, são mulheres... E não diminuindo as respectivas
são
profissões...
São os principais, né? Estigmas, coletivamente
não
reduzindo,
porque são duas profissões, né? Que são mulheres que estão trabalhando, mas são vistas de uma forma estigmatizada. Uhum. E não só são vistas de forma estigmatizada, mas elas são vistas de uma forma descartável.
Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa, uma musiquinha que o Geraldo vai botar para a gente, um coro do composto pelo Geraldinho Azevedo, Fumar Pra Quê, porque ele parou de fumar, fez essa música, E agora, para o Dia Mundial Sem Tabaco, a Secretaria de Saúde do DF convidou alguns ícones aí que trabalham com tabaco, eu fui um deles, e fizemos esse coro numa música do Geraldinho Azevedo. Daqui a pouco a gente volta.
ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com.
ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Estamos recomeçando o programa Viva a Voz, Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Esse é o segundo bloco do programa. Nós vamos tocá-lo ainda por 35 minutos. Hoje é sábado 10 de setembro de 2022. O tema que nós estamos debatendo aqui no programa é a violência contra a mulher. E o nosso convidado é Dorian Borges, que é um estudioso do tema e é o coordenador de um laboratório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o Laboratório de Análise da Violência. Então, nós já abordamos alguns aspectos do problema e vamos continuar ainda tentando esmiuçar e aproveitar a presença desse grande estudioso aqui conosco, que se dispôs aqui a gastar parte da tarde de sábado aqui com vocês e com a gente. E nós estamos, então, falando sobre aspectos da violência contra a mulher, mas no final da conversa, do primeiro bloco, a gente também inseriu, quer dizer, o nosso convidado inseriu a questão do racismo como também presente como um fator, talvez não só, não desencadeador da violência, mas que faz recrudescer mais a violência, que houve, segundo ele, uma taxa de redução dessa violência de 10% entre as mulheres brancas e um aumento de 60% das violências entre as mulheres negras. Quer dizer, parece que a corda aperta mais por esse também essa estrutura racial, além da questão de gênero. Mas, Dorian, eu queria saber o seguinte. Nós estamos falando de violência, mas abordamos bastante a questão do feminicídio. Mas quais são, ao seu ver, para as nossas ouvintes, agora falando diretamente para elas, quais são, ao seu ver, as formas iniciais de violência que as mulheres sofrem antes de chegar no que você mesmo disse, na pior forma de violência, que é a morte? O que, que tem que ser observado? Quais são as características de um relacionamento que você precisa observar porque está desequilibrado?
Assim, acho que tem várias manifestações, né? E acho claro que isso varia de acordo com o nível de relacionamento com a pessoa, né? Com o agressor, que o agressor pode ser inclusive um desconhecido.
Sim.
Mas se começa com a ameaça. Acho que esse é o primeiro. Aí, quando eu estou dizendo ameaça, são manifestações de ameaça, inclusive a própria ameaça, né?
Uhum.
Eu acho que esse é o primeiro caminho. Por isso a importância.
Não ameaça de morte, inicialmente.
Ameaça.
De que tipo?
Ameaça, por exemplo, a partir de um desrespeito, de desconsiderar, ou de uma violência física, né? Ou. Enfim, diferentes formas de manifestação, de violência psicológica, né?
Verbal, muitas vezes.
A partir do verbal, né? Quer dizer, em geral, a maior parte dessas ameaças começam de forma verbal até chegar à física. Então, se inicia com a verbal, né? Se inicia com essa
questão
essa
da ameaça.
Ameaça, né?
Uhum.
E eu acho que a ameaça, ela é como se fosse um. Às vezes, da ameaça passa diretamente para o feminicídio. Eu acho que, claro, que isso varia muito de acordo com o contexto, mas isso acontece. Ou em outros casos, por exemplo, como eu comentei sobre o ciclo da violência doméstica, começa com ameaça, com os xingamentos, vai para agressão física e, posteriormente, pode chegar à morte, né?
Ou pelo menos a tentativa de homicídio, feminicídio,
né?
Que nem muitas vezes não obtém sucesso, entre aspas. Né?
A gente tem, inclusive, um fenômeno que é também muito preocupante, que é o que é conhecido como homicídio seguido de suicídio. Que, na maior parte dos casos, o que de fato é? É um feminicídio seguido de suicídio. Ou seja, o marido está com ciúmes, está chateado, enfim, ele mata a esposa e depois se mata, né?
Sim.
Então tem vários casos nesse sentido. Então acho que é extremamente importante.
Comum esse tipo assim, se você fosse graduar isso? É uma coisa relativamente comum ou os fenômenos são raros?
Se a gente pensa em números, ele é mais raro.
Mais raro.
Mas pela intensidade, porque a gente está falando de duas violências ao mesmo tempo,
Sim.
né? ele não é, ele acontece muito mais vezes do que se espera.
Sim.
Né? Então, acho que quando a gente fala de todas essas dinâmicas que estão relacionadas a um tipo de comportamento do agressor, que que em geral a gente está falando de um agressor que ele realmente se considera superior, ele se considera proprietário e que tenta inviabilizar. Inclusive, a morte é uma forma de calar a mulher, né? Eu acho que isso tem que... O alerta tem que estar ligado. Então, quando eu estou falando, apresentei esse primeiro cenário, as mulheres vão ficar alertas todo o tempo, porque grande parte dos homens são assim.
Sim.
Né? Eles são, justamente por estarem numa sociedade que é extremamente machista, né? Eles aprenderam, né? A nossa história é assim, né? A forma de lidar com a mulher é assim. Então as mulheres o tempo todo precisam estar atentas, né? De alguma forma, né? Mas atenta, como assim, né? E aí eu estou trazendo um discurso
também.
Exatamente, infernal para a sociabilidade e para a vida das mulheres. Mas é importante as mulheres terem essa comunicação, terem essa mobilização e terem da visibilidade da questão. Uhum. E é importante, se é percebido uma manifestação mais forte de um machismo, de uma ameaça, sobretudo se tem a violência física, a primeira coisa que tem que fazer é o registro.
Sim.
Né? É o registro, é buscar a polícia, é buscar a justiça, é buscar mudar. Porque você pode não ser vítima, mas a outra pessoa vai ser. Aí eu até vou comentar um trabalho que eu participei.
Você pode, quer dizer, uma mulher pode não ser vítima desse agressor.
Mas ele pode agredir outra mulher.
Porque, aparentemente, há um processo quase que determinado, né? Dificilmente o agressor é agressor de uma mulher
mulher.
Na sua história de vida.
Geral,
né?
Em geral, tem um histórico, né? Inclusive, as mulheres que chegam a delegacia especializada de atendimento à mulher para denunciar uma violência doméstica, ela já foi vítima há bastante tempo.
Sim. Né? Daquele mesmo agressor.
Daquele mesmo agressor, ou inclusive de outros, né?
Sim.
E aí eu gostaria de comentar um trabalho que era lindo. E eu acho que é importante que seja reproduzido em outros momentos, em diferentes lugares, que era um trabalho que eu participei, né? Numa prefeitura onde a gente trabalhava com os homens agressores.
Sim.
A gente tinha a questão da violência doméstica, a gente tem que ter um atendimento às mulheres, seja de psicólogos,
a prioridade naquele momento
social,
é a mulher.
A prioridade é a mulher. Mas é muito importante trabalhar os agressores. Inclusive, isso está descrito na Lei Maria da Penha, que era um serviço que a gente construiu na Prefeitura de Nova Iguaçu de ressocialização e reeducação dos homens agressores. E em que sentido? Que muitos desses homens, por diferentes motivos, né, eles não reconheciam a violência, não se reconheciam como violentos e como autores de uma violência. E aí a gente fazia um trabalho que era muito interessante.
Eles justificavam os eventos de que maneira? Quer dizer, eu não fui violento, por que eu estou fazendo aqui?
Primeiro que muitos deles nem acham que foi violência. Não reconhecem isso. Outros que foi um impulso, né? Então, por isso que é muito importante o reconhecimento. E aí, para isso, a reeducação. Para eles poderem perceber que dinâmica social, de sociabilidade, eles estão empreendendo junto às mulheres. Quando a gente vê várias pessoas, né, lida com a mulher de uma forma mais agressiva, diferente de com um homem, né, a gente vê claramente que é uma covardia em relação à mulher. Né, e que é importante que o homem, e aí eu me incluo, né, porque a gente tem o tempo todo...
Com a mulher agressiva, com o homem é tchutchuca.
Exatamente. Uhum. Né, eu trato bem. A gente precisa, nós enquanto homens, eu acho importante... Você comentou no início do programa que somos três homens. Eu acho que é importante nós homens falarmos sobre isso.
Sim.
Porque nós somos os perpetradores, né? Nós somos os agressores. E é importante que a gente seja reeducado. E esse serviço, ele reeducava os homens. Esses homens que foram agressores, era uma pena alternativa. Uhum. Ou parte de uma pena alternativa, na verdade, em que eles participavam de 20 encontros com outros homens
também agressores
mediados por dois profissionais da psicologia.
E você acha que conseguiram reverter essa...
O que a gente descobriu, inclusive de experiências anteriores, é que 60% dos homens que participaram não reincidiram no seu comportamento
60%
violento.
60% em 20 sessões, quer dizer, a gente tinha que ampliar esse tipo de...
Deveria, exatamente.
E eu não vejo... Você citou, logo no início, uma coisa importante a ser feita, como campanhas de sensibilização. Então, eu acho que além da campanha de sensibilização, por exemplo, de educar a mulher para ela se prevenir, se proteger, né? A gente tem ouvido muitos mecanismos, né? Telefone, sinais com as mãos.
Isso,
né?
É.
Tem uma série de orientações, mas eu não acho que isso tenha sido muito bem feito assim, porque não tem um estilo, uma rotina de comunicação. Mas eu acho que essa questão da sensibilização do homem, porque... Pô, eu fico até com dificuldade de falar isso, que pode parecer que eu estou querendo defender o homem, mas eu digo assim, muitas vezes esses feminicídios, eles se terminam com a prisão do homem, às vezes por penas de 20 a 30 anos de enclausuramento, né? Quer dizer, aquele distúrbio psíquico que fez ele crescer, construir um quadro de violência, vai, em breve, se reverter contra ele próprio e contra a família dele, às vezes os filhos, né? E isso gera no homem, não é uma coisa simples, né? Eu eliminei uma pessoa e agora acabou, vou viver minha vida, né? Via de regra, isso permanece na vida do sujeito pro resto da vida, né? Se ele pudesse ter um tipo de preparo para enfrentar situações que levaram ele a ser violento, seria ótimo, evidentemente, para as mulheres, mas também para os homens, né? Essa não percepção de que aquele ato, entre aspas, deslocado, vai afetar a vida dele, que parece que eles... É como um assaltante, né? Que ele, às vezes, ele não percebe que aquele assalto ali vai gerar ali 15 anos de cadeia. Ele nunca esteve numa prisão, ele não sabe como é que é estar preso no meio de uma coisa aglomerada, insalubre, com uma alimentação, às vezes, não aquela que ele gostaria, por um ato deslocado, né? Por uma atitude... E tem mulheres que eu já ouvi falar, que essas mesmas que são muito críticas, né? Que dizem assim, mas quem cria o homem machista é uma mulher. Como é que... Você já deve ter ouvido isso um zilhão de vezes. O quanto que a nossa... Tudo bem que a gente tem um racismo estrutural, mas o quanto que a família perpetua também esse modelo estrutural de racismo e de machismo, né?
Sim, a gente vive numa sociedade que é patriarcal, machista, racista, né? Infelizmente, a gente...
Patriarcal e matriarcal, né? Porque boa parte da nossa sociedade, os homens vazam e deixam as mulheres com 3, 4, 5 filhos. Né?
E os homens, e aí, por exemplo, nessas famílias, e aí eu acho que é uma coisa que é importante a gente lembrar, os homens, eles têm muito receio, muito medo e discordo no empoderamento da mulher. E grande parte, inclusive, boa parte da violência, ela é cometida em função do empoderamento da mulher. Ou seja, o homem não aceita esse empoderamento, né? Agora, as nossas famílias, elas foram construídas a partir de uma receita de bolo que ela é muito perversa, né? É a receita do bolo que o homem é o chefe, né? A mulher, na verdade, ela brinca de boneca e de casinha, e o homem tem que brincar de carrinho. Ela brinca da boneca de cuidar do bebê, e isso quando os dois se tornam adultos, ela volta a brincar numa realidade, né? Ela foi ensinada a cuidar de bebê, enquanto ele não tem, ele nem deve, porque isso não é coisa de menino. Né? Ele não deve cuidar da criança. Então, há uma separação de ações, de atividades do homem e da mulher que é construída já no berço familiar, que influencia no resto da vida. E que são funções, inclusive, dinâmica familiar que faz com que o homem ele seja absolvido de várias tarefas e funções.
Uhum.
E a mulher, por outro lado, ela tem que acumular funções. Porque se a mulher ela tem que cuidar da casa, da família, e se ela quer buscar o mercado de trabalho, ela tem que acumular essa atividade. E tudo isso tem um impacto sobre o comportamento e o que eu falei, né, da questão do empoderamento, o quanto que esse empoderamento ele incomoda os homens. E a gente tem visto, eu fico muito feliz de ver mulheres empoderadas, enfim, fortes, né? Eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa, de fato, de mulheres empoderadas. E nós, homens, temos que aceitar isso. Sim. A gente tem que aprender...
mais do que aceitar, talvez a gente tivesse... Devesse até aplaudir isso.
Exatamente.
Né? Admirar isso.
Exatamente. A gente tem que admirar, porque, afinal de contas, são seres humanos.
Sim.
Somos todos seres humanos. Sim. Todas e todos somos seres humanos. Não temos diferenças. Por que que o homem pode alcançar uma determinada função e as mulheres não?
Sim.
E aí,
a gente sabe que muitas vezes as mulheres, para determinadas funções, para muitas funções, são mais bem dotadas que nós homens.
Sim,
né?
sim.
Muitas. A gente vê isso claramente quando vai ser pessoal que estuda mercado de trabalho, produção, performance. Agora, me diga uma outra coisa. Além da questão da mulher, o homem não aceitar o empoderamento, a independência da mulher... Há também uma questão do homem que ele não resolveu, que é uma questão competitiva que ele tem com outros homens. Né? Há algumas agressões às mulheres são feitas pela imagem que o homem faz, que algum outro homem está sendo para ela mais importante do que ele. Né? Como isso você acha também que basicamente é uma das formas de manifestação do machismo, essa coisa de ninguém pode ser melhor do que eu... Porque há muitos desses feminicídios que se dão com mulheres que já estavam separadas daquele indivíduo. Uhum. Aquela relação não existia mais. O sujeito volta à casa, força uma entrada.
É a relação de propriedade.
Sim.
É a relação de propriedade. Ela é só minha.
Mesmo que a relação tenha acabado, não pode ter acabado. Porque eu não decidi que ela acabou.
É a propriedade, ela é minha propriedade. Por isso que eu vou jogar fora essa propriedade. Se não é minha, não é de mais ninguém.
Sim.
Essa propriedade. Agora, você falou sobre as disputas. Se você pensar, isso é muito animal.
Sim.
São as disputas. É totalmente um instinto que é muito... Me fugiu a palavra, mas muito primitivo.
Sim.
É um instinto primitivo dos homens, né?
Uhum.
Sobretudo dos homens, né? Nessa disputa.
Mas os animais não matam as mulheres, né? O homem na disputa mata o outro homem.
É, exatamente. Mas aí o homem, em função de outras questões, porque à medida que a mulher... Ele a vê como a propriedade,
uhum.
Né?
Uhum.
E ainda tem com esse instinto primitivo, a mulher se torna uma grande provável vítima do homem. E aí, voltando só para a questão do mercado de trabalho, que eu acho que é uma coisa, eu acho que não há problema em relação a isso, mas o que pode estar por trás, tá? Muitas mulheres, para serem consideradas no mercado de trabalho, elas precisam se apresentar mais fortes do que de fato
Sim.
elas gostariam de ser. Ou se masculinizar, por exemplo. Né? Se é que a gente pode pensar algo nesse sentido. Né? Mas elas precisam bater forte, precisam ser agressivas para conseguir um espaço. Né? Isso também a gente vê o quanto que é complicado, é difícil, né? Essa entrada. E aí eu tô falando mercado de trabalho, mas não é só mercado de trabalho.
Não.
É na vida, é na sociabilidade, né? É no dia a dia, né? A mulher precisa se tornar mais violenta, inclusive, né? Mais forte, para ela poder ser visualizada ou ser respeitada, né? Eu acho que a gente não precisaria disso. A gente precisaria da não violência, da convivência harmoniosa entre homens e mulheres, brancos e negros, indígenas e assim por diante.
Eu
né?
acho que se a gente tivesse uma percepção melhor de nós mesmos, a gente talvez fosse capaz de nos valorizar e, em nos valorizando, não precisa passar por cima do outro, no caso da ser superior à mulher, né?
Uhum.
E nem ser inferior a outro homem. Ô Geraldo, você queria fazer uma pergunta, ainda está de pé a sua... Vamos lá, Geraldo Rodrigues.
Muito bem. Como é que é o espectro social da violência com a mulher? E tinha uma... Então, o espectro, né? A quantidade dessas ações, né, contra as mulheres, como é que é o espectro social disso? E se é contabilizado o alcoolismo, se o alcoolismo é uma coisa que aparece muitas vezes ou não?
Uhum. Olha, a violência contra a mulher é uma coisa muito ampla, né? A gente tá falando muito sobre o feminicídio, tem o estupro, tem a violência doméstica, né? Tem diferentes formas de manifestação. A gente aqui no Brasil, a gente tem visto uma quantidade gigantesca, né? A cada 4 horas uma mulher vítima de estupro, a cada 7 vítimas de feminicídio, enfim, a gente tem uma quantidade muito grande.
O assunto estava mais agora sobre violência, né?
Agressão. O assunto estava agora, né? Não estava tanto sobre estupro, né? Mas estava sobre agressão e morte, né?
O que eu ia falar sobre o que você comentou, sobre, por exemplo, o alcoolismo, né? O alcoolismo é uma grande... O alcoolismo é uma questão importante, né, que precisa ser discutida, mas no âmbito da perspectiva da discussão sobre violência doméstica, de agressão... não, sem problema. Dentro da discussão da violência doméstica, o alcoolismo, na verdade, ele é apenas uma muleta. Porque o homem, ele vai perpetrar aquela violência independente da sua dependência alcoólica ou não. Independente dele estar alcoolizado ou não. Porque a gente vê, por exemplo, em ambientes de trabalho, esse homem, se ele estiver alcoolizado ou não estiver, ou não se alcooliza, ele não faz isso com o chefe.
Mas é a classe social, pô.
Também não tem, a gente não tem, isso tem vários estudos que mostram isso, que a gente não percebe uma diferença entre classe social na violência doméstica. Não tem uma explicação, são os mais pobres, são os mais ricos. Isso. Na verdade, não tem. O que a diferença é homem e mulher. E aí muito esse sentimento de propriedade do homem sobre a mulher. E esse sentimento de propriedade, ele está em todas as classes sociais, em todos os grupos sociais.
Tipo as comunidades, desculpa te interromper, mas as comunidades aqui, favelas, comunidades, né? É a mesma coisa do que na Zona Sul, por exemplo.
É a mesma coisa. E isso eu estou falando, não é achismo, né? É pesquisa, né? Tiveram pesquisas de vitimização que mostraram que não existiam diferenças estatisticamente significativas segundo o local de moradia dessas famílias, né? Desses homens, dessas mulheres, das vítimas, das mulheres vítimas.
Nem,
né,
em termos de denúncia, assim, as pessoas mais abastadas denunciam da mesma forma os abusos que as pessoas menos abastadas.
Isso tem diferença, mas a diferença é justamente o contrário. Uhum. Do que você... Dessa pergunta, né? E, na verdade, os mais pobres, ou não menos, os menos abastados, né, tendem a denunciar mais justamente por uma questão de vergonha social. Né? Então tem uma dinâmica diferente em relação a isso.
Denuncia mais pela vergonha?
Não. Os mais ricos, as mais ricas, denunciam menos por vergonha,
sim,
do que os menos ricos.
Sim.
Né? E aí, quando eu estou falando menos ricos, de classe média baixa, as pessoas pobres.
E aí, no
pobres.
Caso, mas, a vergonha
mas,
dela...
Mas aí tem uma coisa que é importante também, que a gente precisa ressaltar e falar, né, que é quase uma denúncia, né? E refletir, é que muitas vezes as mulheres chegam nas delegacias para fazer a denúncia e os policiais, eles acabam desestimulando a denúncia, dizendo, olha, vai demorar, vai envolver isso, tem certeza que você quer fazer isso?
Independente aí, no caso, de quem é a denunciante.
De quem é a denunciante. E isso é uma coisa que acontece. A gente já tem uma taxa de subregistro.
Por que o policial toma essa iniciativa? Dá esse aconselhamento.
A gente já tem uma taxa de subregistro que é altíssima, porque as pessoas não querem registrar, e ainda tem esse estímulo ao subregistro. Por que o policial não quer? Por exemplo, pela premiação que eu falei lá no início, porque isso é contabilizado, e porque dá trabalho. Né? Porque ele, às vezes, ele acha que existe aquele ciclo da violência doméstica, ele acha que depois essa mulher que foi registrou ocorrência, ela vai desistir do processo, então não, o trabalho dele é em vão. Então o policial ele acaba tendo essas linhas de pensamento. Então, mas isso não interessa, porque o trabalho dele é esse.
Sim, mas
é
então registrar. O que você fala das campanhas de sensibilização, a gente também tem que partir para a sensibilização do Estado,
claro,
vamos dizer.
Do Estado, dos diferentes atores do Estado. Eu estou comentando aqui das delegacias, mas a gente, na verdade, como que o Ministério Público, como que o Judiciário atua também em relação a essas questões?
Como os hospitais recebem uma mulher estuprada?
Por exemplo, uma coisa que a gente questiona muito é tem o sigilo médico. Mas quando uma mulher vítima de violência doméstica chega no hospital machucada, qual o procedimento, né? Deveria haver um procedimento padrão, uniformizado, de denúncia, né, de registro, ou... porque você não pode ultrapassar a privacidade da pessoa. Sim. Mas de um estímulo, né, de uma sensibilização dessa mulher para que o registro fosse feito, para que alguma coisa mude. Sim.
Não, né? Mas além da questão da gente tentar reverter o futuro, o acolhimento dessa mulher na delegacia, que você já disse que muitas vezes não é um bom acolhimento, a mulher que chega também numa situação dessa, numa unidade de saúde, ela não vai para uma unidade de saúde só por causa de um hematomazinho no braço. Ela foi ou porque estuprada ou então sofreu uma violência física, assim, espancada, enfim. E ela também tinha que ter um treinamento para essa pessoa ser bem,
mas é isso.
Acolhida. Né?
Exatamente isso. É não só acolhida, mas sensibilizada para fazer o registro.
Sim.
Porque vários casos chegam nos serviços de saúde... para poder lidar, que é identificado, é possível verificar que houve uma violência doméstica. Né? E aí, outra situação que ainda acontece, isso acontece no estupro, mas não somente no estupro, que é a revitimização, né? Nas instituições públicas. Né? Por exemplo, quando você vai... Se você é vítima de violência doméstica, você levou um soco, né? Enfim, você tem uma série de... Você tem que... Você faz o registro e depois do registro você tem que fazer o exame de corpo de delito.
Sim.
E o exame de corpo de delito é em outra instituição.
Sim.
E aí você... E aí quando você chega lá, você é entrevistada,
novamente.
Interrogada, né? E depois você vai para fazer um exame de corpo de delito. Muitas vezes o instituto que faz isso, que é o Instituto Médico Legal, não é próximo da sua casa. E aí isso desestimula, inclusive, a continuidade do registro. Porque, imagina, eu não tenho dinheiro para passagem, como é que eu vou lá? Ou, por exemplo, tem algumas situações que esse instituto está num lugar que é perigoso. Né? Então, e quando chega lá, tem o próprio exame, né? A forma como o exame é desenvolvido. Então, tem uma revitimização. Então, alguns dos serviços, você falou do acolhimento, ao invés de acolher, eles revitimizam. Eu não estou dizendo que são todos. Tá? A gente tem muitos serviços muito bons, muito positivos, que ajudam muitas mulheres, mas vários deles levam à revitimização.
E uma coisa interessante que você mencionou no primeiro bloco é a questão do estresse pós-trauma. Né? Então, uma agressão é um trauma. Se, o que você está chamando de revitimização é sofrer, de uma certa maneira, um, dois, três traumas seguintes aquele primeiro, né? O que vai implicar numa questão psíquica dessa pessoa vítima, às vezes que poderia ter sido aplacado, né? Se os processos tivessem sido único exclusivamente o abuso, ou estupro, ou agressão, mas a partir dali todo o processo se deu de uma forma humana, né? Humanizada, vamos dizer. E, então, esse seria um dos... assim, se você tivesse uma vara de condão, nosso programa tem mais 8 minutos. Se você tivesse uma vara de condão e tivesse a intenção de reverter esses números, né, o Brasil é o quinto país com maior número, talvez coeficiente de incidência de feminicídios no mundo... O Brasil é um país violento contra as mulheres, o machismo estrutural é forte aqui, faz parte da cultura. As escolas, aparentemente, como em outras áreas da saúde que eu lido, as escolas, em geral, no Brasil, não colocam energia para reverter, para ajudar a reverter essa percepção do homem ser mais forte que a mulher, da mulher não poder se empoderar. Isso a escola poderia contribuir, ao meu ver, muito mais que contribui. Mas vamos ver, nos momentos que a gente está vivendo agora, nessa situação social, você teria o que para sugerir para a nossa sociedade fazer para diminuir esses números, diminuir o sofrimento que essas mulheres têm, que os homens acabam tendo, como mencionei, vão presos, ou se matam, ou perdem o amor dos filhos, enfim, se ficam mal vistos na sociedade. Como é que você, por onde você caminharia?
Eu caminharia, acho que tem algumas fases.
Fica à vontade, você tem 6 minutos, eu não vou te interromper mais.
Tá bom. A gente tem, acho que tem alguns caminhos. Acho que um dos caminhos é o que a gente falou bastante, que é da sensibilização, que eu acho que é, e de campanhas, né, de formação, informação inclusive sobre o que é violência, porque muitas vezes a mulher é vítima de violência e não sabe que é vítima de violência. A gente percebe isso, a forma como a gente entrevista as mulheres, ela tem que ser de uma forma extremamente pedagógica, porque se você pergunta, você é vítima de violência doméstica ou vítima de violência do seu companheiro, ela diz não. Mas quando você faz uma série de perguntas, você identifica que de fato ela é.
Diz umas perguntas.
Por exemplo, a gente tem que perguntar, você, seu marido te ameaça, seu marido diz que vai tirar seu dinheiro, seu marido diz que ou te empurrou, ou te deu um beliscão. Enfim, tem uma série de... Na verdade, isso é um questionário que é internacionalmente utilizado, que é a escala tática de conflito, que ele faz perguntas...
Pode acessar isso no Google.
Sim,
escala
tática de conflitos.
De conflito.
Que aí é uma forma específica para você mensurar de fato a violência doméstica contra a mulher.
Uhum.
Então é importante uma conscientização de que, inclusive, que ela está sendo vítima de violência e que ela possa perceber o que a gente também falou mais atrás sobre a questão das ameaças, dos riscos, porque muitas vezes ela está inserida naquilo, ela está inserida porque ela já passou isso também com seu pai, né? Ela acredita que é isso, ela acha que ela é a culpada, né? Então ela está totalmente envolvida com esse contexto de
a
violência.
A forma como o companheiro dela atua, o pai dela, ela viu atuar com a mãe.
Ou, inclusive com ela mesma também.
Sim.
Né? Ela acaba podendo não perceber todo esse contexto e acaba não agindo, né? Ou não fugindo. Então acho que a primeira coisa é a conscientização, tanto da importância da denúncia, de buscar ajuda e dar uma garantia. E eu acho que essa é uma outra questão que é muito importante, que é dar garantia para a mulher que ela vai ter um recurso, né? Seja um acolhimento, seja uma proteção, seja que a denúncia ela vai valer, vai ter sentido, uhum. Vai ter uma consequência, né? E dentro dessa garantia, eu acho que o acolhimento ele é fundamental para as mulheres. Uhum. Elas precisam ser acolhidas, e aí acolhidas por diferentes serviços, né? De psicologia, saúde, jurídico, né? Elas precisam acolhidas e acolhidas em casas também. Porque muitas delas, e aí vem o acolhimento financeiro. O financeiro e o protetivo, né? Para que elas não venham sofrer risco, para que elas tenham coragem de denunciar. Eu acho que essas são algumas ações. E eu, por outro lado, e aí eu volto a... Eu sou a favor que isso está definido na Lei Maria da Penha de serviços para lidar com os homens agressores. Eu acho que os homens eles precisam cumprir a pena. Ou seja, eles precisam saber... Tem uma teoria que fala do custo, né? Sobre o custo, né? E oportunidades. E aí, à medida que o custo é muito baixo, né? Enfim, eu posso continuar perpetrando a violência, porque não vai ter consequência, né? Vai morrer na praia, né?
Sim.
Então acho que é importante ter um custo sobre essa. E aí, por isso, a importância da Lei Maria da Penha, da Lei do Feminicídio, dessas leis, né? E que elas sejam de fato aplicadas corretamente, né? E a própria reeducação desses homens.
E o Estado?
E o Estado...
O que está faltando o Estado fazer
o
melhor?
Estado, na verdade, a maior parte dessas ações deveriam ser feitas, empregadas pelo Estado. O acolhimento tem que ser do Estado. Casas de acolhimento, profissionais...
Há casas de acolhimento suficientes?
Não, claro não que
há.
Não. Não, não há. Não há.
Então
não
você
há.
Denuncia, o sujeito fica sabendo que você denunciou, você não tem como sair
não
daquela
tem,
casa e ir para outro lugar.
Não tem. Não tem casas... Assim como não tem casas, que é um outro tema de discussão, para testemunhas, né?
Sim.
As casas são muito, em geral, são poucas casas que, com capacidade, uma pequena capacidade, e quando essas casas, essas poucas casas, acabam não recebendo os recursos suficientes para o seu sustento. Então acaba que as mulheres são obrigadas a saírem da casa porque começam a passar fome dentro da casa de acolhimento.
Olha então, só, a gente não tem como eu te falei, o programa acaba e a gente não esgota tudo. Que uma coisa que me veio à cabeça, com muito pesar, com muita tristeza, é imaginar os órfãos dessas famílias onde os feminicídios ocorrem, né? A gente está falando
são as vítimas ocultas.
Ocultas, né? Ficam essas crianças que têm um impacto? E uma coisa é a violência na comunidade. Todos os meninos daquela comunidade sofrem aquela violência, tiro, rajada, polícia
não
entrando,
deveriam receber,
milícia,
né?
Mas conviver. Mas tem um sofrimento coletivo. Numa casa em que dois meninos perdem a mãe, ou o pai se suicida em seguida, ou não, vai preso, esses meninos não tem como dividir isso com os outros coleguinhas da comunidade, porque é uma dor deles, né? Uhum. Se a gente não está acolhendo as mulheres direito, que sofreram a vítima, como é que estão esses órfãos?
Pois é,
né?
Esses órfãos, em geral, acabam indo para instituições que não têm a qualidade suficiente para lidar com situações como essa, né? Essas crianças, imagina, perde a mãe ou perde os dois, né, de uma forma violenta. Muitas das vezes essas crianças acabam assistindo. Isso tem um impacto na construção emocional.
Total.
E da vida. Né? E para além disso, todas as condições que é uma instituição um orfanato, por exemplo. Né? Então a gente está falando de várias consequências. Né? E por isso a importância da gente discutir o tema. E aí eu fico feliz pelo convite, né?
Esse convite vai se repetir, porque não deu para esgotar, não.
Porque a gente precisa, é um tema que é importante, que é de responsabilidade do Estado.
Do Estado.
Mas não é só do Estado, é nossa também.
Dorian, sem palavras para te agradecer, e eu espero que isso seja o primeiro de uma série de programas que a gente possa fazer junto, porque eu acho que esse tema é pouco explorado, temos que falar mais sobre isso. É inadmissível sermos o quinto país que comete mais feminicídio, onde são cometidos mais feminicídios no planeta. Geraldo, muito obrigado. Dorian, sem palavras de novo. Ouvintes, boa tarde, bom final de semana.